vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:12, está começando Gabriela Esportiva. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio, imperador do rádio. Boa noite, José Maria, o grande campeão. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma terça-feira com muito esporte. E assim a gente vai iniciando os trabalhos no Gabriela Esportiva.
Muito bem. José Maria, o presidente campeão, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Finalmente, né? Teremos, a partir de hoje, Café, o retorno da Copa do Brasil, que é uma competição diferente do Campeonato Brasileiro, uma competição de mata-mata. E agora vamos conhecer, né? Essa competição começou com 90 clubes, né? 74 já foram eliminados e nessas oitavas vamos conhecer o desempenho das 8 melhores dentre as 16 que estão participando da competição.
Muito bem, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite Zé Maria, boa noite Fredão, boa noite ouvintes do Gabriela Esportiva. Presidente do Barcelona dá entrevista e solta o verbo, né? E chega a dizer ao longo da entrevista que Ilhéus não tem mão de obra qualificada. Aí eu pergunto, presidente, foi a mão de obra qualificada, a mão de obra de Ilhéus que fez com que o Barcelona tivesse uma temporada trágica, ou foram os erros que o senhor cometeu lá atrás, quando fechou a parceria com a Five e entregou o seu time na mão de Emerson Boca e Companhia Limitada? Hã? O espaço está aberto para uma resposta, né? Porque depois que acabou as competições, você chegar e botar a culpa nos pequenos, porque Ilhéus, a mão de obra do Barcelona, que é de Ilhéus, são cargos pequenos. O único cargo mais elevado um pouco que tem é do supervisor. Mas o supervisor do Barcelona, eu sempre digo, há mais de 20 anos eu venho dizendo isso, e não me canso de dizer. E não é puxar saquismo, não. Porque quando o cara é bom, a gente tem que reconhecer. E tá aqui Zé Maria, que conviveu com ele 12 anos. Viu? Flávio Medrado é um excelente supervisor. Eu sempre brinco com ele, dizendo que ele só perde para o supervisor do Vitória e do Bahia, porque a estrutura lá é outra, o salário, perde no salário, porque em termos de conhecimento, é o mesmo. É o mesmo. Entendeu? Flávio trabalha em qualquer time do Brasil. Não é time pequeno, não. Grande, como supervisor, pode entregar essa pasta a ele, que ele domina. A não ser esse cargo aí, os demais cargos do Barcelona, que é roupeiro, é massagista, isso influencia o que dentro de campo? Atrapalha o que dentro? Não, ao contrário, ajuda o time, né? Agora, o fracasso do Barcelona foi na parceria, onde o presidente Wellington soltou o time na mão de quem não entendia de futebol, na mão de quem só queria usar o Barcelona para poder fabricar jogador e negociar.
Ele,
entendeu? Esse foi o erro do Barcelona.
Ele alega, viu, Júlio, que fizeram contratos longos, né? E que os jogadores sentaram em cima dos contratos. Mas essa opção, ele aprovou, porque quem aprova as contratações são ele, não é isso?
Sim.
Ele é quem tem. Ele é quem tem a inscrição, a caneta para decidir. para registrar os contratos, entendeu? Então, não vejo sentido você estar desqualificando a mão de obra local. Acho isso uma covardia sem tamanho.
Até porque eu já ouvi ele dizer em alto e bom som, né? O próprio supervisor, Flávio, não faça nada sem antes conversar comigo. Não resiste ninguém sem antes conversar comigo. Então, se fizer o contrato longo e o jogador sentou em cima do contrato, ele errou em ter permitido ter feito aquele contrato. Porque o contrato, antes do jogador assinar, ele teve conhecimento do contrato.
E tempo de contrato vem cá, Júlio.
Entendeu?
Quando você adquire um jogador para esses grandes clubes aí, quantos anos são de contrato? É só 3 meses, 2 meses, 1 mês?
Não, porque repare, o ano do Barcelona esse ano era um ano cheio. Pré-Copa então, do Nordeste. Não,
time pequeno é que faz contrato pequeno, entendeu? Então, pequeno, contrato de time grande é assim.
Time pequeno deixa, toma cascudo do grande, deixa, é por isso deixa, que aconteceu.
Deixa eu situar os nossos ouvintes. O CEO, né, do Barcelona, ele deu entrevista ao jornal Região. A matéria começa o seguinte: eliminado da última competição que disputava neste ano, Barcelona de Ilhéus tem muito o que mudar. E o CEO Wellington Nascimento fez um balanço exclusivo para o jornal Região, né? Ele lamentou a falta de boa mão de obra local, né? A falta de atletas. Ele não está mentindo.
Ah, de atletas?
Sim.
Boa mão de obra. Peraí, mas ele não explicou.
Mão
não.
de obra local. Ele
se
não está bem.
Mas se você nós não tem temos, base,
nós não podemos, tem base. Nós podemos ter um, dois, três atletas.
Eu acho
atletas.
Que ele não falou de atleta.
Ele generalizou. Ele não falou de atleta. De atleta falta, não, mesmo porque.
A falta de mão
mesmo porque,
de
obra. Nos últimos tempos não existe mão de obra.
A falta de mão de obra.
Não tem, não tem mão de obra.
Ele fala aqui, olha, eu não estou querendo defender ninguém, não conheço. Não conheço, eu entrevistei ele uma vez aqui, que a rádio, o estúdio estava lá no Banco da Vitória ainda. Não tenho nenhum relacionamento com ninguém do Barcelona, entendeu? Não ando no Barcelona, então, mas jornalismo é isso. A gente tem que colocar as cartas na mesa. Não, jornalismo não pode passar mel na boca de ninguém, nem tapar o olho de ninguém. Jornalismo é fato, é o que é. Então é o seguinte, ele lamenta a falta, ele fala assim, ó. Ele lamenta, é o jornal que está dizendo aqui, ele lamenta a falta de boa mão de obra local e as limitações de pensamento. Aí agora é por conta dele. A quem ele está direcionando isso? A gente ainda vai sofrer muito com isso. Né? Ele fala, nós vamos sofrer muito com isso. Né? E aí ele começa, e aí segue aí.
Mas você está falando isso, fazendo a defesa, como se fosse a mão de obra do atleta? É falta de atleta, é isso?
É falta de mão de obra.
Futebol profissional não tem atleta local. Não, não existe isso.
Escute, técnico, preparador físico, né? Tudo isso é mão de obra. Nós temos?
Temos. Pronto. Qualificados. Pronto. Preparador físico, nós temos 2 a nível de qualquer time do futebol brasileiro. Estou falando do professor, professor Venâncio e do professor Amarailton.
Sim.
Entendeu? Nós temos. O problema é o seguinte, o erro total aí, não temos... O grande erro do Wellington é que ele não teve a capacidade, 5 anos depois, de fazer uma base. A base dele, todo ano, todo início, é uma aventura. Começa e não termina, Júlio César. Nós não temos um jogador, não temos um jogador revelado na base do Barcelona. Então isso não é base.
Mas isso não é uma prática aqui, entendeu? No sul da Bahia? Itabuna tem?
Não sei, mas...
Grapiúna?
É uma prática em muitos equipes.
Não tem, é uma prática. Então, agora a gente está falando...
É uma prática errada, né?
Mas
isso
a gente está...
É uma prática errada.
A gente está falando...
Mas os outros não têm por falta...
De condições.
De condições financeiras para fazer a base. Ele, com o dinheiro que ele fala, que já gastou esse ano, inclusive, 4 milhões de reais... Ele não tem nenhum centro de treinamento, ele não tem um campo para treinar.
O maior segredo do esporte, do estádio, viu,
Pessoa.
O maior segredo é a base, filho, de todos os esportes. Quem não tem base, não tem nada.
Ele fala que gastou 4 milhões nessa temporada, foi uma temporada péssima. Ele disse que ele pede desculpa aos torcedores e admiradores e patrocinadores, não merecia o resultado. Ele esclarece isso, ele deixa claro e pediu desculpas, inclusive, na entrevista, e reconhece que não teve sucesso nas escolhas. Isso que Zé Maria e o próprio Júlio César sempre fala aqui, ó, escolheu errado, escolheu os atletas errados.
Ele fez uma parceria com gente que ele não conhecia. A gente colocou aqui antes da parceria ser assinada. É uma parceria Itaparica, gente. Que é uma linguagem popular, entendeu? Do risco que seria essa parceria.
Trouxe
quatro colombianos, três colombianos e um equatoriano que se virou uma bola de neve. As questões já estão na Justiça do Trabalho. Uma delas em mais orçada em R$800 mil. É brincadeira isso?
Eu não
ganhando
sei.
Ganhando em dólares. Jogadores desconhecidos. Estou falando de jogadores entre 18 e 21 anos de idade, que foi o perfil que ele escolheu e fez contrato longo. E depois demitiu os jogadores, entendeu? Demitiu os jogadores e mandou os jogadores embora. Claro que o caminho foi o quê? Justiça do Trabalho. Ele vai ser obrigado a pagar o ano inteiro.
E aí,
do contrato.
Esses contratos, Júlio, não foi daquele pessoal de Salvador que chegou aqui com esse pessoal?
Sim,
e ele começou a dar errado, porque o cara chegou
mas
aqui para
poder
para enxugar, não foi aquele, como é o nome dele, o que deu entrevista com a gente aqui?
Aqui quem falou com a gente foi o Matheus, Emerson Matheus.
É, ele veio dizendo que inclusive ele falou, o pessoal tá buscando o clube para fazer vitrine, traz o jogador para mostrar.
Aquele ali era o cara certo que o Hélio tinha que segurar.
Mas foi demitido, foi afastado.
Mas não teve chance de mostrar o seu trabalho.
Não ficou aqui nem um mês, não foi, Júlio?
Foi, entendeu? Ele entregou o time na mão do Emerson Boca. O Emerson, como eu já falei aqui, queria fazer laboratório.
Vitrine, né?
Pegou os jogadores que ele trouxe, ele sabendo que o Barcelona era sabedor, era ele sabendo que o Barcelona tinha um calendário extenso, ele fez contrato com jogadores aí até mês de setembro, entendeu? Sabendo também que o Barcelona é um time que tem condições financeiras, se caso viesse a dar errado, esses jogadores que eles trouxeram para cá, que todos eles são nessa base de idade, 18, 19, 21 anos, iriam ganhar sem receber, porque a orientação era a não fazer acordo. Barcelona quer, não quer mais o jogador, quer mandar embora, paga o contrato todo. Então, ele tem muito problema com isso. Mas isso tudo aconteceu porque ele jogou o Barcelona de portas abertas na mão dos caras e não fiscalizou. Rapaz, você tem uma pessoa no seu time aqui, como o Flávio Medrado, era para ele confiar isso aí tudo na mão de Flávio e deixar, mas ele não confiou.
Não confiou.
Você tem, de qualquer forma aqui, você tem uma pessoa como o Veloso, que é um cara que está aí desde...
Nessa época aí, dessa parceria só prejudicou o Barcelona, os contratos eram feitos para uma outra pessoa, uma senhora lá de Salvador.
De Salvador, que não sabia nem fazer os contratos.
Deram poderes para pessoas ligadas ao parceiro.
Ele fala que ele desabafou, né, na entrevista, né, e disse: a gente paga tudo absolutamente em dia.
Mas ninguém, isso é obrigação.
É, para ninguém valoriza. São muitas famílias, filhos, esposas, mães, que a gente, né, acaba segurando a onda, né, da maneira que ele quiser. Mas Marcel perguntou se ele não demorou muito para trocar as peças, inclusive o técnico, né, no início da Série D. Aí ele realmente reconhece e diz que isso foi mais um erro grave da parte dele, né, que o gerente de futebol da época pedia mais um jogo para provar aí que o time melhorou e o tempo passou. Quem era esse gerente de
quando
futebol?
Quando ele fala de um gerente de futebol que pedia mais, era Armando na época, que Adriano empatou os dois, ele já quis, né? E aí Armando querendo segurar, porque o cara tá aí, o cara provou que é.
Acabou de ser campeão.
E ele falou que a
técnico. Adriano, vice-campeão paranaense.
Ele falou que a maioria dos atletas do nível era muito ruim, de fato, né?
Mas quem contratou a maioria dos atletas foi o pessoal da Five, que teve lá atrás, em novembro, que assumiu o time. Armando, quando chegou, não pôde fazer tanta coisa, porque, Tony, o campeonato já estava rolando, os bons jogadores já estão empregados, entendeu? Não tinha como sair de... Ele contratou umas duas peças ali, mas não fez muita coisa.
Armando veio como salvador da pátria, porque entendeu? A situação já era insuportável.
Já era insuportável.
Vamos lá?
Então,
beleza.
O erro do Barcelona...
É ele mesmo.
Vamos desejar boa sorte ao Barcelona na próxima temporada. Que eles acertem o passo, acertem o passe e acertem também as contratações. Porque Ilhéus não pode ficar sem um time, né? Ilhéus não pode ficar sem um time no Campeonato Baiano. Vamos lá? 6:26.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
6h26 na Gabriela FM. Emerson Royal foi apresentado nesta terça-feira pelo Flamengo. O lateral direito, que estava no Milan da Itália, elogiou a estrutura rubro-negra e disse que está ansioso para estar dentro de campo, né, o mais rápido possível. No entanto, ele afirmou que ainda precisa de um tempo de adaptação física antes de voltar aos gramados, Zé Maria.
Emerson Royal. Royal é nome de fermento, né?
Lateral direito.
Lateral direito chegando aí do futebol da Europa. Bom jogador, eu acho que o Flamengo substituiu a altura, né? Perdeu um grande jogador, mas um grande jogador que ainda vai ser lapidado, ainda vai ser formado. Perdeu um grande jogador em formação. E o Flamengo contrata um já formado, né? De boa qualidade, experiência, né? Agora é dar esse tempo para ele se readaptar aí, fazer um trabalho físico e entrar na sua melhor forma. Tenho certeza que o Flamengo, com o Emerson Royal ali pela direita, vai estar muito bem representado ali, porque trata-se de um grande jogador.
Muito bem, Júlio César, 6h28 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
6h28, a Copa do Brasil 2025 está de volta após mais de 2 meses de pausa, né? Inicia a disputa das oitavas de final. Botafogo e Bragantino abrem nesta terça-feira os jogos de ida desta fase. Serão mais 5 partidas na quarta-feira e outras na quinta-feira. Tá bom, Zé Maria?
Tá bom. A Copa do Brasil agora são 16, brigando aí por 8 vagas. Essa competição já eliminou 74 equipes, porque quando começou na primeira rodada tinha 90, é a competição mais democrática do futebol brasileiro, mas oitavas de finais só fica realmente quem tem bala na agulha, né? Então, quem tem futebol. Acho que uma rodada interessante, talvez o principal duelo dessa rodada seja o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, porque são dois campeões desta competição, duas grandes equipes, dois grandes elencos, e um desses elencos vai ficar pelo caminho. Agora, o Botafogo pega uma equipe de menor intensidade, mas a instabilidade do Botafogo acaba, entendeu, deixando esse duelo aí, entendeu, por igual.
Equilibrado.
Então, para mim, é um duelo equilibrado entre Botafogo e Bragantino. Se o Botafogo fizer o resultado no primeiro jogo, entendeu, tem condições reais de passar. Mas para mim esse duelo aí é um duelo que permanece em aberto, em razão do nivelamento das duas equipes. Bragantino também está fazendo um campeonato brasileiro na parte de cima da tabela da competição.
Mas tá,
entendeu?
Faz um jogo bom, outro.
Pois é, oscila. Oscila.
Hoje é um pouco melhor do que o Botafogo. É um pouco melhor. O Botafogo ainda está se encontrando. O Bragantino já se encontrou, porém está oscilando. Mas é um time que a qualquer momento pode despertar de novo. Bom. E voltar a jogar um bom futebol e voltar a reencontrar com as vitórias.
E é outra competição.
O Bragantino vem de 6-0 contra o Criciúma, né? Na Copa do Brasil.
Pois é. Então, Copa do Brasil. A parada é outra.
O Criciúma é um adversário de uma categoria de categoria muito abaixo da realidade do futebol da Série A. Agora é um duelo com duas equipes que disputam a competição, a principal competição do futebol brasileiro. Mas no meu entendimento é um duelo aí.
Esse jogo é no Rio,
muito equiparado. Esse primeiro jogo, pelo que ele falou, é mando de campo do Botafogo. Ele falou Botafogo e
nessa
Bragantino.
Nessa fase da Copa do Brasil, eu acho o seguinte: o primeiro jogo vai dizer quem vai se classificar para a próxima fase ou não. Se o Botafogo fizer aí um placar
em casa,
de dois gols de diferença, acredito que o Bragantino não tire lá, não consiga tirar. Mas se o Bragantino vier para aqui, fizer um grande jogo e sair daqui com um empate ou até mesmo uma derrota de 1-0, você pode ter certeza que o Botafogo lá vai ter dificuldade, porque dentro de casa o Bragantino é forte dentro de sua torcida. Então eu acho que o primeiro jogo já dá para direcionar, né, o time que vai passar para outra fase. Depende muito.
Hoje, às 19 horas, esse jogo.
Pois é, então eu acho que a palavra de ordem para esse duelo aí é o equilíbrio das duas equipes.
Muito bem, pessoal, 6h31.
Gabriela Esportiva.
6h31, a rodada de hoje, a Botafogo e Bragantino, logo mais às 19 horas. Amanhã teremos às 19 horas, viu, Zé Maria? Vasco e CSA. Vasco, tem tudo pra ganhar o Vasco.
O Vasco é muito favorito, apesar de, dos pesares, entendeu? Mas é um CSA, o Centro Esportivo Alagoano. Esse primeiro jogo é no Rio, né, Café? Então.
Não. Isso é lá na Alagoas.
Em Alagoas. Então, o Vasco vai ter. Vai ter um grau de dificuldade maior, porque o jogo é no Estádio Rei Pelé, a situação lá
vai lotar,
muda.
Que querendo muda ou não, figura. É atração, né?
Pois é, muda de figura. Mas se o Vasco, eu acho que um empate aí seria um grande resultado para o Vasco decidir em São Januário. Eu acho que um time da Série A vai ter, entendeu?
Tem obrigação.
Muito mais facilidade em derrotar uma equipe da Série B do nosso futebol.
Muito momento. Bem, amanhã também, viu, tem Bahia e Retrô lá em Salvador.
Da mesma forma, Bahia deve vencer esse jogo até com folga, porque o Retrô é um clube emergente do futebol pernambucano, gente, mas muito ainda longe da realidade, por exemplo, de um Esporte Clube do Recife, entendeu? Do próprio Náutico. É uma equipe que vem nos últimos tempos pavimentando um futebol organizado, é um pequeno que apareceu bem no campeonato pernambucano, mas vejo aí o time do Esquadrão de Aço muito favorito, ainda mais nesse primeiro jogo, entendeu? Pode ter certeza de que vai ser um duelo de ataque contra a defesa. Jamais o Retrô vai se abrir para tentar apertar o Bahia. Se abrir, corre o risco de levar uma goleada na Arena Fonte Nova. Então, vai ser um jogo de ataque contra a defesa. O Bahia, claro, favorito, porque é incomparável o investimento de Bahia em relação ao Retrô.
Muito bem, Júlio César, amanhã o Cruzeiro recebe o CRB às 19h30.
Bom, o Cruzeiro tem um grande time. Eu acho que, se tiver em um dia bom, tem condições de vencer e quem sabe encaminhar a classificação. Agora, do outro lado, apesar do time ser um time
também do
pequeno,
também
um time médio do futebol brasileiro e grande até do futebol nordestino, que o CRB é grande a nível de Nordeste, né? É um time cascudo, é um time ruim de você
digerir.
Então o Cruzeiro que vá com os olhos abertos, a Raposa vá, arrisca. Porque se vacilar, pode acontecer
mas
mais
uma... Mas o jogo vai ser na casa do Cruzeiro.
Sim. E o...
No Mineirão?
O Ceará venceu o Cruzeiro aonde?
Sim, mas Ceará...
Não foi lá no
mas
Mineirão?
Aí o duelo foi entre duas equipes do futebol da Série A.
Não, sim,
entendeu?
Tudo bem. Mas só que tem equipes aí do futebol da Série B, como eu falei, é casca grossa. E esse CRB aí, você pode... colocar ele entre esses times.
A rodada de amanhã vai ser boa, porque amanhã também, viu, Fred? Amanhã às 21h30, o Internacional recebe o seu Fluminense. Aí,
lá no Rio Grande do Sul.
Lá em cima. No...
Tô curioso pra ver como é que vem chegar o Fluminense. Tô curioso. Mas jogo muito complicado pro Fluminense, até porque o Fluminense vem sofrendo agora muita pressão depois de várias derrotas seguidas. Pressão no técnico, pressão nos atletas. Aí vai depender de como foi os bastidores, o que é que aconteceu nesse período dessa semana, né, o que foi conversado entre eles, e a gente espera que o Fluminense retorne a seus bons jogos, né? Mas eu acho difícil, e principalmente o jogo lá fora de casa, muito complicado.
6h34, Zé Maria, quem pegou o pepino nessa rodada foi quem? Foi o Corinthians, que vai receber o Palmeiras, né? Amanhã às 21h30.
Com certeza, você foi muito feliz agora. Pegou um pepino danado e isso pode custar até a permanência do professor Dorival. Eu não tenho dúvida disso. Pelo tamanho do derby, né? Pela rivalidade entre essas duas equipes, a rivalidade a gente aqui do futebol nordestino, a gente não tem nem ideia do tamanho da rivalidade de Corinthians e de Palmeiras. A situação mexe até com os meios de segurança, né, da capital. Sim. Em São Paulo, mas no meu entendimento, o Corinthians vai ter que fazer o resultado jogando dentro de casa, entendeu? E se vencer também, mesmo que seja uma única partida, né, melhora muito a pressão que está nas costas do professor Dorival.
Eu não vejo esse jogo um pepino pro Corinthians, não. Porque é um derby.
Tá bom.
E se a gente pegar os últimos clássicos, Palmeiras e Corinthians, foram jogos apertados. E você está esquecido que o Corinthians esse ano já ganhou um paulista em cima do Palmeiras. Então não é só assim não, filho. O Palmeiras sabe que do outro lado tem um time em crise, mas tem um time também que na hora do clássico, né, ele consegue arrancar força não sei de onde e consegue disputar as coisas.
E o que cabe aí é a rivalidade, né? Rivalidade, tudo pode acontecer.
Esse agora... é o primeiro jogo na Arena Corinthians, né?
Sim.
Pois é, diante da torcida do... Deve ser torcida única, né? Então, mais de 40 mil loucos lá na arquibancada gritando, incentivando, e aí?
Ó, Zé Maria, você falou em responsabilidade agora, né? No jogo do Fluminense Internacional, com o Fred. E responsabilidade, quem vai ter é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem a obrigação de vencer esse jogo lá em Alagoas, porque se o Vasco não vencer esse jogo, a crise em São Januário, ela engrossa, o caldo engrossa lá, hein?
Ô, Tony, essa aí é na teoria, a obrigação. Futebol hoje não tá mais assim, não, Tony. Entendeu? CSA também tem seus méritos, CSA tem seus momentos bons também dentro de campo.
Você não tá entendendo.
O negócio todo aí, quando se fala de Vasco, é porque a gente não enxerga um time do Vasco até com capacidade para vencer um CSA.
Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu não estou falando nada com o CSA. O CSA tem suas possibilidades, sua força, está jogando dentro de casa. Estou falando o Vasco da Gama, que tem uma crise, está passando por uma crise. É necessário, o Vasco tem obrigação. Eu estou colocando a responsabilidade no Clube de Regata Vasco da Gama e seus diretores e presidentes. O Vasco tem a obrigação de vencer esse jogo, senão a crise vai aumentar em São Januário. Foi isso que eu falei.
Eu acho que o Vasco vai ter dificuldade.
E no muita.
Entendimento. E muita.
Sim.
E muita. Agora, nada disso impede o time de repente, porque às vezes, com a pressão, né, com a responsabilidade, o jogador entra focado, não é isso? Claro. Vai depender muito, né, do momento desse grupo do Vasco da Gama. Nesse jogo, por exemplo, o Léo Jardim não tem problema nenhum de ser escalado, ele joga, ele vai cumprir a suspensão, é no jogo do Campeonato Brasileirão. Mas nessa competição de Copa do Brasil, ele vai estar assegurado. Isso dá uma tranquilidade maior, gente, porque há muito tempo, o que me preocupa no segundo goleiro do Vasco, é que há muito tempo o Léo Jardim
é titular
desse time. Então é um jogador sem ritmo de jogo, esse goleiro aí que vai entrar pela primeira vez no próximo compromisso do Vasco no Brasileirão.
Goleiro sem ritmo.
Mas felizmente, ainda bem que é uma competição da Copa do Brasil e com uma equipe, entendeu? Mais modesta como o CSA, o Centro Esportivo Alagoano.
E eu acho que a obrigação, Tony, não é nem nesse jogo. A obrigação do Vasco é a classificação. Então ele precisa, quando voltar aqui para o Rio também, se ele tiver um resultado negativo lá, mas que ele se recupere aqui dentro de casa. Né?
O Vasco tem a obrigação de ganhar até futebol de botão, meu irmão.
Não, tudo bem.
Se vai ganhar ou não...
Aí é uma questão que todo torcedor...
Se ele fizer um...
É o que o torcedor quer, né?
Um jogo igual ele fez contra o Internacional, pelo menos no primeiro tempo, ele pode até abater o adversário. Mas, se não for daquele nível
daquele
ali,
modelo...
Mesmo, daquele modelo...
Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 6h39.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. InfoLaser, telefone 3634-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Zé Maria, Gabriel é... Estreveza nunca entrou em campo pelo time profissional do Corinthians, tá? mas renderá uma bolada aos cofres alvinegro, tá? O atacante de 28 anos está trocando, né, o Como da Itália pelo Olympiacos da Grécia por 8 milhões de euros, o equivalente a 51,4 milhões da cotação atual, né? Como formador do jogador, né, que ficou entre os 12 e os 18 anos no clube do Corinthians, tem direito aí a receber 2,5% do total da transferência, que representa aí 1,2 milhão de reais.
Isso que ajuda todos os clubes formadores.
E o Corinthians,
né,
precisa, né, Zé?
E o Corinthians precisa. Vai ser de bom tamanho aí. O Vasco, o último bom dinheiro que o Vasco pegou como formador foi da venda de Felipe Coutinho, né? Então isso acaba ajudando muito. Isso, né? Tem tempo. O Fluminense já ganhou muito dinheiro também, já, né? Porque.
Essa turma toda aí,
Pedro, essa turma toda,
Gerson, que estão no Flamengo, foram para fora do Brasil.
Isso ajuda muito. Isso ajuda demais.
Sem dúvida. Isso é a base.
Exatamente.
Isso é a base. E quando você investe na base, você tem retorno. E é isso que, na verdade, todo clube profissional deveria fazer, até como fonte de recursos no futuro. Você faz, tem um investimento que é feito, mas chega no momento que você vende um ou dois jogadores aí por ano. Entra um recurso que não deixa de entrar, né, Zé? Porque cada transferência.
Não faz sentido hoje um time profissional estar disputando a principal competição, né, do seu estado, e não ter uma divisão de base.
Não tem, sem dúvida.
Entendeu? Todo ano.
Você tem que montar uma.
Você está montando. Você está contratando jogadores para disputar uma competição sub-20? Isso não existe, é por isso que essa é a razão principal para quem ainda não conseguiu utilizar jogadores, né, formados na sua divisão de base. O Barcelona tem sido, é o grande erro do Barcelona, no meu entendimento, Café.
Porque
não tem uma divisão de base, todo ano é um júnior diferente.
Além do tudo, a divisão de base eu acho que é uma fonte de dinheiro para o próprio clube, né?
Tony, você imagine aí. É a questão toda dos clubes aqui da nossa região. Primeiro que não tem calendário o ano inteiro. Só tem um calendário num período só. Então, aí ele fica contratando para jogar o baiano, ou a primeira divisão, a segunda divisão. Aí há a obrigação de montar também a equipe júnior. Ele vai e contrata, quer dizer, gasta o dinheiro. Se ele tivesse um CT, que esse CT ele pudesse fazer a divisão de base, um treinamento durante um período de tantos anos, né, para poder lá na frente transformar esses jogadores, alguns profissionais.
Mas o problema aí é como segurar financeiramente essa estrutura, né? Isso é exatamente.
Mas ó, se o cidadão, o clube, é dito como um clube que tem dinheiro, que está investindo, que tem grana, pô, ele tem que investir na base.
Beleza, 6h53.
Gabriela Esportiva. Show! Show
de bola! Zé Maria, com somente um treino, Bahia fechou a preparação para enfrentar o Retrô nesta quarta-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Sim, o Bahia enfrenta o Retrô. É o duelo da Copa do Brasil, jogo programado para a Arena Fonte Nova. Eu acho que o Rogério Ceni deve poupar alguns jogadores nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. Falo isso porque essa tem sido a política do treinador do Bahia quando disputa duas competições ao mesmo tempo. Então a tendência é de ser um Bahia mesclado aí com jogadores reservas, alguns jogadores titulares, entendeu? Para esse duelo contra o Retrô.
É aí que eu tenho medo, porque esse Retrô...
Mas ele agiu da mesma forma com o América do Cali?
Não, sim, de Cali?
Sul-Americana.
Eu sei.
No playoff da Sul-Americana.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que ele está certo de rodar o time dele, né? Porque ele não quer perder as principais peças para
as competições mais importantes.
Para o resto da temporada. Agora, você tem que entender, o Retrô é um time pequeno, mas é um daqueles times que eu acabei de falar aqui. Um índice é abatido, entendeu? Não é porque ele vai jogar na Fonte Nova que ele vai se acovardar. E de repente esse time misto do Bahia possa ser que não jogue aquilo que a gente está esperando e o Retrô possa complicar.
Sem dúvida.
Né? Aliás, falar em Bahia, eu gostei da última entrevista do Rogério Ceni, quando ele colocou publicamente que precisa de mais um atacante para o time do Bahia. Ele mandou um recado direto e objetivo ao Grupo City.
Muito bem, Zé. 6h55.
Gabriela Esportiva.
Júlio César demitido do Vitória desde o início de julho. O técnico Thiago Carpini surgiu como prioridade máxima de um outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. O ex-treinador do Leão despertou o interesse do Juventude, atual 19º colocado do Brasileirão, que inclusive anunciou nesta terça-feira 29 a demissão do técnico Cláudio Tecate, né? Após a derrota por 3-0 para o Bahia.
Carpini já trabalhou no Juventude, então ele vai estar retornando. Agora, aquele time de Juventude também é outro time que vai do nada para lugar nenhum. Eu fico assim, observando esses dirigentes do futebol brasileiro.
Não acredito que Carpini aceite essa volta tão
só
rápido.
Só querem
não.
Colocar a culpa
ele
no treinador,
tem,
só demite
ele,
o treinador.
Ele tem perfil e qualidades para um time de melhor, entendeu? Ascendência no futebol da Série A. E essa roda de treinadores, nós estamos apenas próximo da metade da competição. Porque a competição só vai se encerrar depois dos 19 jogos, né, realizados na primeira fase. Aí você finaliza o primeiro turno da competição. Acho que seria um risco muito grande para Carpini. Carpini já teve convites até de clubes.
Não, ele teve convite do Santos, do Vasco, mas ele estava no Vitória, ele não quis sair.
Pois é. Entendeu? Vai aceitar agora a Juventude? Seria
um
risco
muito grande.
Mas ele
trabalhou lá recentemente, quando ele foi para o Vitória, ele estava lá no Juventude. Ele tinha trabalhado lá recentemente, então quer dizer, ele conhece o clube, deve conhecer algumas peças, entendeu? É um trabalho de risco. Mas o cara que gosta de trabalhar, ele vai aceitar, e Fernando Diniz não aceitou o Vasco. Por que Carpini que não pode aceitar o Juventude agora? É um time também que, se não tiver nessa janela aí, que vai até setembro, se a diretoria não procurar reforçar, é um time que vai do nada para lugar nenhum também.
Muito bem, 6h57.
Gabriela Esportiva.
6h57, o Vasco da Gama divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o CSA nesta quarta-feira, tá? Às 19 horas no estádio Rei Pelé, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, as novidades para o confronto em Maceió são os laterais Paulinho e Riquelme, né? O primeiro quase se transferiu para o Volta Redonda recentemente. Enquanto isso, o outro estava fora dos planos da comissão técnica antes de chegar aí a chegada de Fernando Diniz.
Vasco a gente não tem muito o que falar, não. O Vasco a gente tem que pedir aos deuses do futebol que ilumine o Vasco no dia de amanhã para poder ele fazer uma boa partida, né, e conquistar uma vitória, porque só uma vitória pode acalmar os ânimos lá do os ventos que estão soprando lá em São Januário. Agora você vê os jogadores que Tony falou aí. Paulinho quase ia pro Volta Redonda, não foi. Rapaz, coitado do Vasco da Gama, bicho. Eu sou torcedor do Flamengo, mas eu fico assim triste, porque eu sei que o Vasco é um grande time. Eu, na minha concepção, hoje não, mas eu sempre tive na minha cabeça que a segunda maior torcida do Brasil é a do Vasco. Mas saiu uma pesquisa recentemente que o Vasco está em quinto ou em sexto, não sei porquê.
Mas eu fico triste. Ainda é uma torcida muito grande, né?
Que ainda é uma torcida grande, mas eu fico triste quando eu vejo um time como o Vasco nessa situação. E o pior, que você não vê uma luz no fim do túnel e fala assim: não, essa luz vai brilhar forte e as coisas vão acontecer. O Vasco vai sair dessa. É igual aqui o nosso querido Colo-Colo. Fico triste de ver o Colo-Colo numa situação dessa.
Tony Café Filho, vem aí. Tony Café Filho, grande torcedor do Vasco.
6h59.
Gabriela Esportiva.
6h59, Fred Menezes. O jovem tenista carioca João Fonseca deu adeus precoce ao Master 1000 de Toronto, no Canadá, ao perder a estreia da competição em quadra dura. Na tarde desta segunda-feira, 28, o brasileiro de 18 anos, atual número 49 do mundo, foi superado pelo australiano Tristan Skolkert, o número 103 aí no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7-6, 5 e 6-4. A vitória do australiano, que avançou a chave principal por meio do qualify, o torneio classificatório, foi a primeira da carreira sobre um tenista top 50, Fred.
É, o João Fonseca não é o piso que ele que mais o agrada jogar, né? Piso de quadra dura é piso muito rápido. Bola rápida, né? Então, aí já é para os tenistas mais.
Quando o Zé Maria jogava tênis, ele jogava mais jogar na
quadra dura. Quadra dura. Não, ele, claro, prefere as quadras. Os brasileiros, de um modo geral, que a grande parte das quadras mais importantes do país são quadras de saibro. Então, é a quadra mais saibro, que é barro, né? Então é a quadra mais lenta. E é a quadra rápida.
Quadra de saibro.
É a de grama. A mais rápida é de grama, que é uma quadra muito dura, né? E a bola bate e desliza. Então é mais rápida. O Brasil, o João Fonseca tem essa dificuldade, como todos os tenistas brasileiros. Não é à toa que nosso maior campeão foi 3 vezes campeão em Roland Garros, que é o piso de saibro, e nossos maiores tenistas, Gustavo Kuerten. Claro, nós tivemos aí Maria Esther Bueno, que é a jogadora de tênis mais importante do Brasil e mais antiga também, e disputou o Wimbledon e foi uma das grandes tenistas tops, né? Não, Fernanda Meligeni já é do masculino, mas é um jogador que não chegou tão longe quanto Gustavo Kuerten, mas um grande atleta também, brasileiro, também um dos tops aí do tenista brasileiro. Mas Maria Esther Bueno foi a maior vencedora do tênis internacional, a brasileira, que é reconhecida inclusive no Wimbledon, né? E ganhou vários eventos aí, Grand Slam, os maiores campeonatos de tênis, e jogava em qualquer quadra, porque era um talento diferenciado, né? E naquela época do tênis. Hoje, claro, o tênis é outro esporte, né? Porque o momento hoje é utilizado não só toda a estrutura física de viagem profissional, então são muitos atletas no mundo inteiro, e a estrutura toda que se aproveita, quer dizer, que é desenvolvida para esses atletas alcançarem o seu mais alto nível, né, esportivo. Então, o João Fonseca provavelmente vai ter essas dificuldades em torneios de quadra dura, mas ele vai continuar disputando para subir no ranking. Ele hoje está entre na 52ª, se eu não me engano, posição.
Ele só tem 18 anos, né?
Novíssimo, ele só tem aprendido, né? E cada participação que ele faz aqui é mais uma experiência que ele vai para chegar mais longe, cada vez mais longe, mas logo, logo no futuro próximo.
Muito bem, para finalizar, o Ceará oficializou a contratação do Meia Vina, que retorna aí ao clube após 2 temporadas no futebol árabe, né? O jogador que estava sem clube desde sua passagem pelo Al Jubail, né, assinou contrato com o Alvinegro até dezembro de 2026. As negociações entre o clube e o jogador se estenderam por semanas, aí com a principal barreira sendo a adequação de salários divina à realidade financeira do Ceará, que enfrenta limitações orçamentárias. A redução salarial proposta pelo atleta foi decisiva para viabilizar o acordo, marcando aí a sua volta como o primeiro reforço do clube para o segundo semestre de 2025. O cara vem do futebol árabe, é reforço para o Ceará, Júlio César?
Sim, e tem mais, é um excelente jogador. Aí, ó, aí onde eu falo, cadê o staff do Vitória que não está monitorando o mercado? Cadê o staff do Vasco? Vina para um time como Vitória, para o Vasco, excelente contratação.
Boa.
Já passou pelo Ceará, fez história no Ceará, boa, passou pelo Bahia, jogador já está
experiente. Meio atacante de boa qualidade, finaliza muito,
faz
bola parada
gols,
forte.
Entendeu? Então, na minha opinião, o Ceará repatriou o Vina, foi uma excelente contratação. Aí eu fico perguntando, cadê o staff do Vitória que não monitora o mercado?
Cadê o Fluminense que levou o Ev?
Cadê o Fluminense? Cadê o Vasco? Aí, Vina tava parado aqui há muito tempo, só treinando. Eu já sabia que ele tava negociando com o Ceará. Então, é esse tipo de contratação que Vasco tem que fazer, Vitória tem que fazer.
Perfeitamente.
Entendeu? Não é ficar chamando jogadores terceira posição dos times de refúgio do time e trazendo para cá como salvador da pátria.
Já que você falou do Vitória, o presidente do Vitória, Fábio Mota, detalhou aí a situação do meia Daniel Júnior, que retornou aí ao Leão da Barra no mês passado após uma passagem por empréstimo na Portuguesa, onde realizou apenas 5 jogos e não contribuiu em nenhuma participação para o gol. No treino aberto para a imprensa nesta terça-feira, 29, a imprensa flagrou aí o momento em que o mandatário rubro-negro explicou que o atleta estava próximo de ir para outro clube, mas a negociação não avançou. E ele vai jogar no Vitória.
Porque ele entendeu que ele lá também não ia somar nada. Pois é. Jogou na Portuguesa, não somou, vai somar em outro time? Não. Devolve para o Vitória.
É.
Né? E o Vitória tem que segurar.
Muito bem, o programa de hoje vai chegando ao fim.
Já.
102,9. Gabriela Esportiva.
7,5. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, Fred, com fé em Deus. Zé Maria, suas considerações. Hoje ele veio todo azulão, né? Tá querendo. Isso é uma mensagem subliminar? Tá querendo falar alguma coisa?
Não, quem tá bem nas redes sociais é você. Você tá de azul também. Eu gostei muito da foto sua que o Nina publicou, entendeu? Nas redes sociais. Pai.
Aqui é o.
O pai café. Oh, entendeu?
Meu Deus do céu. Tá parecendo a baiana do Acarajé. Falou, boa noite, Zé.
Boa noite.
Júlio César.
Deixa eu falar aqui a estatística, os números aqui do Barcelona, rapaz. Vai. E daí? Vamos lá. Ligeiro. Eu quero finalizar falando aqui Eu recebi um levantamento aqui do time do Barcelona na temporada, né? Pra você ver o fracasso, o tamanho do fracasso do Barcelona esse ano, meu irmão. Foram 64 jogadores inscritos. Contratados e inscritos. Entendeu? Não existe isso, né? Rapaz, quatro técnicos.
Num calendário.
E 3 diretores de futebol. Não existe isso em um calendário de 7 meses.
Pronto, aí já está, aí já está.
Eu não estou botando nem a pré-temporada, que foram 2 meses.
A razão, isso tudo aí já mostra o descontrole do próprio Barcelona.
É brincadeira. E com essa eu finalizo mandando um abraço para meu amigo Léo.
Hoje não vale mexer, não.
Não.
Todo dia mexer.
Vou mandar um abraço para meu amigo Léo Cordier, lá na cidade de Itabuna. Você conhece Léo Cordier?
Já ouvi falar.
A família dele é do Pláticos Nordeste, lá em Itabuna. Léo Cordier, torcedor do Itabuna, gente boa, gente fina, tá sempre ouvindo o Gabriela Esportiva. Léo, um abraço para você, irmão. Fica com Deus.
Valeu, obrigado, um abraço para todos vocês aí, um abraço para você de casa, pessoal do trabalho, muito obrigado aos nossos ouvintes. A gente volta amanhã no oferecimento de Info Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, daqui a pouquinho tem o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.